Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos tentar ser um pouquinho mais práticos e nós, por causa disso, então vamos ler bastante a Bíblia, tá? Existe uma diferença grande entre você ser usado por Deus e conhecer a Ele. Então, a intenção ontem era de finalizar mostrando que existe um lugar onde os atalaias vão antes de ir para os muros, que é o conselho de Deus, e este lugar é determinante para fazer a diferença entre se você vai ser usado simplesmente ou se você vai conhecer a Deus. Nosso foco é sempre em ser usado por Deus. Nós temos assim bastante desejo, preocupação, quase que uma obsessão em ser usado por Deus. E eu acho meio que todo mundo assim, né? Tem aquela música da Aline Barros que estourou no Brasil todo, como um farol que brilha à noite. É uma música muito bonita e ela é cantada, inclusive, em meios não cristãos. Pessoas que não são nascidas de novo gostam muito dessa música e cantam essa música. Usa-me. Então, existe essa. Nosso foco é em ser usado por Deus. E existe uma lista na Bíblia de pessoas usadas por Deus muito interessante. Deus usou. Em Jeremias 25, 9, você não precisa abrir, mas se quiser anotar, e também em Jeremias 27, 6, Deus fala que usou Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele fala, Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ele fala, inclusive, sobre a Babilônia, fala, a Babilônia, meu instrumento. A Bíblia fala como Deus usou Balaão. Balaão é um sujeito usado por Deus, alguém que vê, tem visões, visão aberta, é um vidente, e a palavra dele é a palavra de Deus, e ele usou inclusive a mula de Balaão. Então, ser usado por Deus é a coisa mais simples, fácil que existe, é a coisa mais óbvia, porque Deus é soberano na história, Deus usa quem ele quer, ele põe rei, ele remove reis, ele inclina corações de reis. Então, ser usado por Deus é a coisa assim mais comum, básica. Segundo Crônicas 35, 21, conta a história da morte do rei Josias, um rei maravilhoso, um rei tremendo, mas que saiu para uma guerra que Deus não ordenou, e aí veio Faraó Neco com uma ordem do Senhor e deu a mensagem para Josias. Josias não ouviu e Faraó Neco estava com a palavra do Senhor. Ele estava sendo enviado por Deus e Josias não ouviu e ele morreu naquela guerra por assim, por nada, um desperdício, totalmente sem propósito. Então Deus usou Faraó Neco, Faraó em toda a figura do Velho Testamento é representante, ele é quem é Faraó? Egito é o mundo, Faraó é diabo, Satanás. Então, Deus usou Faraó Neco na história de Jó. Deus usa o próprio Satanás, né? Deus permite Satanás tocar na vida de Jó. E aí, no fim desse processo todo que Satanás teve liberdade, Jó foi levado para um lugar onde ele conheceu mais de perto a Deus. Então, Deus usou Satanás. Então, ser usado por Deus é a coisa mais fácil que existe. Ser usado por Deus não é o foco de Deus. Deus não tem o foco de te usar. Deus tem o desejo de te levar a conhecer a Ele. E o nosso foco é de ser usado por Deus. Por que que nós temos esse foco? Nós temos o foco de ser usado por Deus porque nós gostamos de aparecer. Nós temos paixão, né? Nós temos esse desejo do desempenho, do nossa performance, nós queremos deixar a nossa marca, nós queremos fazer com que nossas vidas valham a pena. Então, nosso foco é em ser usado por Deus, e o foco de Deus, o desejo de Deus é de que nós o conheçamos. E isso vai trazer quebrantamento. Conhecer a Deus traz quebrantamento, ser usado por Deus sem conhecer a Ele traz essa vanglória, né? Traz essa evidência. Então, nós precisamos estar disponíveis nas mãos de Deus, disponíveis para trabalhar do Espírito Santo, para ajustar nosso foco, né? Para ajustar nosso foco. O desejo de Deus é que nós entremos no seu conselho e não simplesmente nos enviar com uma mensagem que não tenha comprometimento com esse relacionamento com Deus. Então, toda a base do Ministério da Palavra está neste lugar, o Conselho de Deus. É neste lugar onde nós captamos a mensagem, a palavra interior. A palavra interior, na verdade, a gente está usando essa expressão, captar a palavra interior, mas, na verdade, é ela que nos encontra, né? Ela que nos alcança. Então, nós somos captados pela palavra interior e é neste lugar do Conselho de Deus, e é um lugar muito fundamental. Deus tem muito desejo de que nós entremos neste lugar. Ele fica muito agoniado, e a agonia de Deus não é sem razão, porque a terra foi deixada para que o homem representasse Deus. Então, este é um lugar onde Deus está treinando a sua noiva. A terra é o lugar onde Deus está levando a sua noiva a idoneidade, a maturidade. Deus não vai casar com uma criança, então Deus não poderia finalizar um casamento ali no Éden. Ele deu um desafio para Adão, ele tinha colocado nas condições da aliança que ele fez com Adão todos os recursos para treinar Adão. Então tinha domínio, tinha multiplicação, tinha a representação dele na terra. Então Deus iria treinar o homem aqui na terra para o casamento. A terra é simplesmente o local, a casa que onde ficam os noivos, mas tem todo o universo para a gente governar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser treinados por Deus neste local, na terra, nesse espaço, tempo. Nós estamos limitados ao espaço físico e ao tempo, e este é o local de treinamento. Então, a agonia de Deus é que Ele vai usar o homem na terra, só que Ele não vai usar este homem independente dele. Deus precisa nos levar para este lugar, que é o conselho dEle. Ele precisa nos introduzir neste lugar. E aí, então, Ele vai se dar a conhecer, e aí, de verdade, então, nós vamos representar Deus na terra. Eu não estou aqui dizendo que Deus não quer nos usar ou que Ele não vai nos usar. Isso com certeza vai acontecer. Então, essa lista que eu dei são pessoas que não tinham nenhum relacionamento com Deus, nenhuma intimidade com Deus, e foram usados por Deus. Quanto mais quem entrar nesse relacionamento, nessa intimidade, obviamente, muito mais vai ser usado por Deus. Sim, aquela música é maravilhosa e é correta a mensagem. Mas não deve ser nosso foco. Seu foco não é, sua preocupação não é em ser usado por Deus. Sua preocupação é, Deus tem um convite para você. Deus tem a porta aberta no céu, está chamando, sobe. Venha para cá, e o caminho já está liberado e nós estamos convidados, aptos, né? Não existe nenhuma limitação, não existe nenhuma restrição para entrarmos neste lugar de intimidade com Deus. Então, este é o nosso alvo, deve ser o nosso foco. E aí, quando nós entramos neste lugar, né, então, quando você se disponibiliza, Senhor, então, eu acredito que o Senhor está mesmo me convidando para este lugar, eu acredito que o Senhor está, que eu acredito no Evangelho, no sangue de Jesus, que me deu acesso e me deu liberdade para entrar no Santo dos Santos. Se você chega nessa conclusão, se você chega, né, o Espírito Santo realmente te convence que Deus está te esperando, né, você fecha a porta do teu quarto e começa a falar ao teu pai que está em secreto, o que que você vai encontrar? Quando você entrar neste lugar, o que que você vai encontrar? Quando você entra no conselho de Deus, o que que você encontra? Encontra Ele, encontra Deus. Quem é Deus? Você pode ver a Deus? O que que você encontra? O que que tinha unicamente lá no Santo dos Santos? O único móvel que tinha no Santo dos Santos? O que que tinha na arca? A palavra. Então, você não pode ver a Deus. Deus não pode ser visto pelo homem, mas Deus pode ser ouvido. Deus é o Deus que se revela, e a revelação de Deus é a sua palavra. Então, quando você entra no conselho de Deus, você vai ter contato com a palavra, você vai ter relacionamento com a palavra. Então, Deus é a palavra, e essa palavra nos alcança. Então, você não descobre o tema da sua vida, é o tema que está no coração de Deus que te encontra. Deus, a palavra te encontra, a palavra interior capta, né? Entra no seu coração e te conquista. E, em momento algum, nós devemos duvidar do desejo de Deus de se comunicar. Você não deve... Você percebe, assim... Se eu vejo a Dora assim, muito pensativa, meio introspectiva, eu penso, será que a Dora quer comunhão nessa hora? Você já teve esses momentos assim, de acordar e a pessoa está meio diferente, você ficar em dúvida, será que é melhor eu deixar ela sozinha ou eu devo me aproximar e ela quer conversar? Né? E tem essa dúvida entre nós, mas nós não devemos ter essa dúvida em relação a Deus, porque essencialmente Ele é a palavra, Ele é comunicação, Ele é pura comunicação. Então, quando você se aproxima de Deus, você se aproxima de alguém que está emanando, Ele está se comunicando, está simplesmente... Então, é a essência de Deus, Deus é o Deus... A comunicação é o próprio Deus, inclusive aqui na Terra, você não consegue se comunicar eficazmente sem a ação de Deus nos relacionamentos humanos. Deus é a própria comunicação. Você fala, 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 o outro ouve, mas não ouve se o Espírito Santo não está presente. Então, Deus é comunicação, Ele é comunicador, Ele é a palavra, Ele é a transmissão, Ele é o verbo. Em Hebreus 1:1, eu falei que a gente ia ler muito a Bíblia, mas a gente nem está abrindo, né? Vamos lá. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, essa é a essência de Deus. Ele fala muitas vezes e de muitas maneiras, diversas maneiras. Só para comprovar isso, a Bíblia não é a única comunicação de Deus. Então, nós, protestantes, temos muita valorização pela Bíblia, e é importante mesmo, fundamental, mas nós não devemos... achar que ela é a única comunicação de Deus. Deus se comunicou de muitas vezes e de muitas maneiras. Então, em Romanos 1:20, só anotem, gente, nós não vamos ler todas essas passagens. Romanos 1:20 vai dizer que Deus, os atributos divinos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, são percebidos pelas coisas criadas. Então, nós vamos agora classificar 7 edições da palavra de Deus. Deus se comunicou de diversas maneiras. E uma das maneiras onde Deus se comunicou está lá em Gênesis 1, onde Ele foi proclamando e as coisas foram criadas, né? Então, Deus disse, haja e ouve. Então, a criação é uma das edições da palavra de Deus. A criação é uma das formas de Deus se revelar. A criação comunica. Então, você olha para a natureza, você olha para as coisas criadas e aquilo ali revela para você os atributos de um Deus invisível. Então, o que a criação te comunica? A criação, no mínimo, te comunica um ser muito majestoso, muito poderoso. Então você olha para os céus, olha para as incontáveis estrelas, você olha para a lua e você vê a harmonia perfeita da criação. No mínimo, você fica abismado, você sabe que tem um ser que é soberano, superior a você. Você sabe que tem um ser inteligente, né? Então, a criação comunica com o homem os atributos de Deus. Então, essa é a primeira edição da palavra de Deus. A natureza é uma edição da palavra de Deus. É uma pena que você pode ter contato com ela e não chegar ao Criador, né? Você pode ficar nela em si. Muitos adoram a natureza, muitos paralisam ali. É tão magnífico, é tão maravilhoso que ficam, ó, Deus Sol, Deus Lua e tudo mais. Mas a intenção é comunicar, não que você pare ali, né? Nunca é que você pare ali. E Romanos 2,15 mostra que os gentios, né, qualquer homem natural que não tenha uma revelação específica de Deus, ou seja, qualquer homem que nasceu, homem, ser humano, tem a lei revelada na sua consciência. Então, a consciência é a segunda edição da palavra de Deus. Então, o ser humano nasce e ele olha para fora, vê a criação, ela já está comunicando. Mas mais do que a comunicação da criação, existe uma comunicação interna que é a consciência. Todo ser humano nasce com a lei do certo e do errado em sua consciência. Então, ali você tem o padrão de Deus revelando que, além de ser um ser que é poderoso, que criou o universo e é inteligente, é ordeiro, ele também é moral, né? Então, a consciência é uma revelação a mais. Cada revelação traz um passo a mais para a revelação de quem é Deus. Então, além de ser um ser poderoso, superior a você, inteligente, racional, ele é moral, né? Então, a consciência do ser humano traz o padrão do certo e do errado em qualquer cultura. Não é convenção social, mas é algo que está intrínseco na consciência, no interior de cada ser humano. Deuteronômio 5,22 traz a próxima edição da palavra de Deus. Moisés falando que Deus falou os 10 mandamentos e escreveu em tábuas de pedra. Então, a terceira edição da palavra de Deus é a pedra. Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. O que que é esses 10 mandamentos? 10 mandamentos é o absoluto. É o absoluto porque nós temos a lei na nossa consciência, mas a consciência pode ficar cauterizada. Então, aquilo que é certo para a Tininha pode ser relativo para o Isaac. O Isaac pode achar, não é bem assim. Então, a consciência dele, naquele ponto, não acusa mais. Está meio cauterizada. Então, vem a lei para tirar a relatividade. Não é o que você acha, o que você... Não. Aqui tem o que eu acho que é certo e do errado. E os 10 mandamentos, eles alinham com a nossa consciência. Você olha para os 10 mandamentos e tem uma testificação, você concorda com aquilo, né? Paulo fala que, na minha mente, eu concordo com a lei de Deus, mas sinto nos meus membros essa luta, né? Mas, então, a nossa consciência olha para a lei e vê que aquilo é razoável, né? Aquilo realmente deveria ser praticado. Então, essa é a terceira edição em 2 Timóteo 3,16. Diz que toda Escritura é divinamente inspirada e apta para tal, 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 tal. Então, a quarta edição da Palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, é o papel. Papel, que são as Escrituras, né? Então, depois de escrever em tábuas de pedra, Deus começou a inspirar homens para escrever no papel a sua palavra, e aí é a edição que está em nossas mãos, mais clara para nós, mais disponível. O papel, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, é uma das edições da palavra de Deus. Então, cada edição traz uma clareza maior do que a anterior. Então, progressivo, é uma revelação progressiva. Aqui mesmo em Hebreus, né, 1:1 fala: Deus falou de muitas vezes e de diversas formas aos pais pelos profetas, é o versículo 2, mas agora ele nos falou pelo seu filho. Então, a quinta edição da palavra de Deus é a pessoa de Jesus. João 1, versículo 1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a quinta edição da palavra de Deus é a pessoa de Jesus. Então, até agora nós temos criação, consciência, pedra, papel, pessoa. Jeremias 31, versículo 33 diz que. No 31 começa dizendo que eis vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, não conforme a aliança anterior. E no 33 diz que ele escreveria em nossos corações a sua lei. Então, a sexta edição é o Espírito Santo escrevendo a lei de Deus em nossos corações. Se você tem dificuldade de chegar a Deus pela Bíblia, Deus traz uma revelação ainda mais forte com a pessoa de Jesus. Então, a pessoa de Jesus é a edição ilustrada em carne, aqui vivendo. Então, Deus ficou escrevendo, escrevendo, escrevendo cartas, escrevendo, escrevendo todo o Velho Testamento, mas um dia a pessoa de Jesus tomou a forma de todas as escrituras. Então, tudo que ele fez era para que se cumprissem as escrituras. Tudo falava a respeito de Jesus, mas mais forte do que Jesus, ele falou: eu preciso ir para que venha o Consolador. Ele é melhor, ele vai ser mais eficaz do que eu, vai ser bom para vocês. Convém que eu vá. Então, quando Jesus foi, então ele liberou o Espírito Santo, que é liberado por causa da morte de Jesus, e aí hoje ele mora em nossos corações, e o trabalho dele é imprimir o caráter de Cristo dentro de nós através de escrever sua lei em nossos corações. E o que pode ser mais eficaz do que isso? O que pode ser mais claro do que o Espírito Santo escrevendo a lei dele em nossos corações? Qual é a última edição da palavra de Deus? Quem já sabe, não fala, né? O que que pode ser mais claro, porque a lei de Deus no nosso coração, meu, ele falou: vocês vão ter nojo do pecado, vocês. Então, assim, o Espírito Santo escrevendo a lei de Deus nos nossos corações é santidade na certa. Mas o que tem um passo ainda mais claro, uma revelação ainda mais clara de Deus, que é a última edição. Alguém? Hã? Não, a morte de Jesus é a pessoa dele, toda a obra dele. Como? Mas isso já é a sexta. O Espírito Santo morando dentro de nós, tudo isso. Vocês só estão descrevendo a sexta. Então, a sexta edição é a reunião de todas essas pessoas que têm o Espírito Santo dentro, vivendo em comunidade. Então, é a igreja, é as cartas vivas. 2 Coríntios 3, 2 e 3. Então, a sétima edição é o corpo de Cristo. É o corpo, é as cartas. 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. Então, as sete edições da palavra de Deus é C, C, P, 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 C, C. Não se esqueça. CPP PCC. CCPP PCC. Então, criação, consciência, pedra, papel, pessoa, coração, corpo ou carta, tanto faz. Então, Deus é comunicação. Deus é o comunicador. Jesus é o verbo. Então, você afirmar que Jesus é o centro né? Como nós ouvimos durante a semana, a centralidade de Cristo, Jesus é o centro, isso. E aí o Tony disse, isso não é pouca coisa. Claro que não é pouca coisa. Jesus é o centro e ele é o verbo e ele é a palavra. Logo, você não precisa descartar os outros temas, porque não tem fim as riquezas da palavra de Deus. Não tem fim, não esgota. Ele é o verbo. E tudo que a Bíblia diz, fala sobre ele. Então você pode aprofundar e se esbaldar nas riquezas da palavra, porque ela é Cristo. A palavra não são ideias, a palavra não são doutrinas enviadas a nós, mas a palavra é uma pessoa. Então, vamos abrir lá em João, o Evangelho de João. Com certeza, cada uma que é trazida contém a anterior, né? João 1. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou ler mais uma vez. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, por essa passagem, nós podemos deduzir que a palavra é Cristo, aqui a palavra usada é verbo, que no grego é logos, e logos vai além de simplesmente palavra, mas logos traz a ideia de ideia, de exposição. Então, logos é a exposição do pensamento de Deus. E, enquanto palavra, nós temos bastante limitação, porque aquilo que eu estou falando não transmite aquilo que eu estou pensando, mas o Logos transmite aquilo que Deus está pensando. Então, todo o Velho Testamento, Deus foi escrevendo, 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 e aquilo tudo não transmitia exatamente o que ele estava pensando, mas chegou um momento na história, na plenitude dos tempos, onde o Verbo se fez carne. Então, Deus transmitiu, através de Jesus, todo o seu pensamento. Então, a essência de Jesus é que ele é a palavra, e você não consegue separar a palavra de Deus e Deus da palavra. Você não consegue separar essas duas coisas. Então, quando nós temos um contato com Deus e nós não sabemos o que ele comunicou, então é muito fraco esse contato com Deus, porque Deus é a palavra e você não tem contato com ele sem que ele te comunique alguma coisa. E se você tem contato com a palavra, você tem contato com Deus. Percebeu? Não tem como separar as duas coisas. Deus é a palavra e a palavra é Deus. E aí, neste sentido, se Deus é a palavra e se a palavra é Deus, não tem como manipular a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você começa a manipular a palavra de Deus, ela deixou de ser a palavra de Deus, e se ela deixou de ser a palavra de Deus, foi embora a vida e foi embora o poder. E aí nós temos um grande problema, porque essencialmente nós somos manipuladores. e essencialmente a palavra é Deus. Então aí você entra num conflito de que a palavra de Deus não pode ser manipulada e você é manipulador. Você não consegue deixar de ser manipulador. É mais forte do que nós. Eu observei, assim, é fácil observar pessoas que têm um gênio forte, né? E as pessoas que são mais... tem pessoas que se expõem mais. Então, é mais fácil observar esse tipo de gente. E aí eu fiquei observando uma pessoa, ela já bem de idade, já passou por muita coisa na vida, e a história de vida dela é muito forte, e a história de vida fez ela ser quem ela é hoje. Ela foi deixada pelo marido, teve que criar dois filhos sozinha e numa cidade grande. Então, os desafios diante de uma mulher, né? Mulher não foi feita para isso, a mulher foi feita para estar debaixo de proteção, de segurança, mas a vida colocou ela circunstâncias onde ela teve que se desdobrar para criar os filhos e dar conta de todas as situações. E aquilo ali fez com que ela fosse uma mulher extremamente forte. E aí, depois que os filhos já estavam criados e já estavam, não estavam mais necessitando tanto da força dela, ela não conseguiu mais deixar de ser aquele tipo de mulher. Então, hoje ela é uma mulher extremamente difícil de conviver, extremamente intrometida, tudo ela quer saber o que está acontecendo, tudo que ela quer saber do que está sendo falado, coisa que não passa nem perto de ser assunto dela, não passa nem perto de ser de interesse dela, mas tem dentro dela aquela ficou uma tensão dentro dela, ficou uma necessidade de estar a par de todas as coisas, de cuidar de todas as coisas, de querer saber de todas as coisas. Então, é muito difícil estar perto dela, e eu imagino que é muito difícil ser ela. Eu imagino que é muito difícil ser ela. Então, esse tipo de exemplo mostra muito quem nós somos para nos relacionar com Deus. Nós somos extremamente apaixonados pelo controle. Nós somos extremamente manipuladores. E quando nós vamos nos relacionar com Deus, nós queremos manipulá-lo. Então, aí constitui um grande problema. É um grande problema. Você tem dificuldade para entrar no conselho de Deus, porque ali ele manda, e você não quer entrar num lugar onde você não manda. E é mais forte que nós, é mais forte que nós. Não é algo que você vai determinar. Vou parar de ser manipulador. Vou parar de ter o controle. Não é algo que você consegue fazer. É mais forte que você. Você foi empurrado, você foi cercado e exigido. É muitos anos de prática. Sua alma tem muitos anos de prática de estar no controle. Então, quando nós começamos a nos relacionar com a palavra de Deus, nós encontramos uma grande barreira, que é a palavra de Deus não se pode manipular. E você é um ser agoniado, desesperado pelo controle. E aí, então, como é que Deus resolve esse dilema? Deus quer que nos relacionemos com a sua palavra, que nós captemos a palavra interior ou que sejamos captados por ela. Mas por causa da nossa paixão pelo controle, Deus codificou a sua palavra. Então, você entra em contato com a palavra de Deus e a primeira coisa que você depara é com um Código. Você, a primeira coisa que você entra em contato quando você está diante da palavra de Deus, seja qual edição for, então, seja a criação, seja na sua consciência, seja estando mesmo lendo a Bíblia, a primeira coisa que você vai encontrar quando você estiver em contato com a palavra de Deus é com o código. Deus codificou a sua palavra. E isso aí é maravilhoso. Deus precisava fazer isso, porque senão nós teríamos um grande desastre. Nós teríamos homens mexendo com a palavra dele e manipulando. E aí é porque é difícil vocês dimensionarem a grandeza do plano de Deus, o propósito de Deus, a grandeza do propósito dele para o homem. Deus nos criou para, de fato, representarmos a Ele aqui na Terra. E Ele confiou a nós essa missão, e essa missão só pode acontecer pela sua palavra. Então, quem somos nós diante de tamanho propósito? E aí, quem somos nós no sentido de quem realmente nós somos? Assim, não de sermos pequenos, mas de sermos tão maus. A gente é terrível, a gente é corrupto. Então, você está diante desse propósito, você vai representar Deus na Terra. Como você vai representar Deus na Terra sendo tão você, né? Como que você vai fazer isso? Então, a primeira coisa que você depara diante da sua missão, você tem a missão de representar Deus na Terra. Para isso, você tem que ter contato com a palavra de Deus. A primeira coisa que você vai se deparar é com o código. Bendito código. Bendito código. Ele salva você e a palavra de Deus. Ele deixa a palavra de Deus, ele deixa Deus. Ele deixa Deus a salvo. Irmãos, Deus se tornou acessível a nós. Ele precisa de proteção. Ele se tornou muito, muito... O nome para definir Jesus é Emmanuel. É Deus conosco aqui, totalmente acessível. E Jesus fala, eu sou o pão da vida, ou seja, me comam. Ou seja, totalmente acessível a nós. Ele precisa de proteção. E essa proteção é o código. Então, respirem fundo aí e digam, graças a Deus pelo código. Estaria tudo perdido se não fosse o código. Se você pega a Bíblia e encontra Jesus aqui de cara, tá ferrado, tá tudo errado, imagina. Você, com todas as suas fortalezas mentais, com todas as suas... todos os seus buracos da alma, levando a palavra de Deus, Deus estaria ferrado. Deus estaria perdido. Então, existe um código que protege a palavra de Deus. Então, a comunicação acontece mais ou menos assim. Você tem o logos, né, que é a ideia. É a ideia que é o logos. Por isso eu digo. Então, essa ideia é comunicada, então ela é transmitida a nós pelo... pelo comunicador. Então, o comunicador transmite, havendo Deus falado muitas vezes, de diversas maneiras. Então, Deus transmite o logos, e aí chega aqui. Então, aqui o logos, a ideia, era Deus, estava com Deus, está lá no princípio. Então, Deus pensou, e esse pensamento é próprio Cristo, vai entender lá, a gente vai entender isso, não dá para entender agora. Mas ele é Deus, estava com Deus, estava no princípio com Deus. Então, no início você tem a ideia e aí Deus comunica. Lá em Gênesis 1 é um exemplo disso. Vai comunicando, haja, ouve, Então, a emissão da palavra dele. Então, quando ele comunica, chega aqui para nós a palavra. E aí, você pode escrever palavra codificada em algum lugar aqui, no cantinho. O que chega para nós, cada uma dessas edições, é a palavra codificada. A palavra codificada entra naquelas edições da palavra de Deus, qualquer uma delas, todas elas estão codificadas. Ou seja, não está emanando vida por si. Eu estou um pouco distraída com as conversas paralelas. O comunicador transmite a palavra chega ao mundo e essa palavra ela é transmitida. Então aqui você tem a transmissão. Então, como eu falei, Deus é o Deus que se revela. E ele criou o homem com todas as faculdades intelectuais que possibilitam essa comunicação. Deus é o Deus que se revela. Então, a transmissão da palavra de Deus chega a nós, todo ser humano tem acesso a essa transmissão. Só que essa transmissão precisa ser decodificada. E a decodificação, quem é que vai fazer? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo decodifica a palavra de Deus que é transmitida aqui na Terra. Então, aqui na Terra, nós temos a palavra chegando, nós vimos 7 dessas edições, mas pode ser que tenha mais. Todo mundo pode ter acesso. Então, um artista plástico que olha a natureza, fica inspirado e começa a pintar. Ele teve contato com uma das edições da palavra de Deus. Mas não quer dizer que ele chegou perto de Deus ou que ele tocou em Deus. Ele teve um contato com uma das edições da palavra de Deus. Uma pessoa que começa a ter bastante condenação e bastante contato com essa edição na consciência e tal, e aí funda uma religião e é baseada em obras, em penitência e tudo, ela teve contato com uma das edições da palavra de Deus, mas não quer dizer que houve uma decodificação, ela simplesmente teve o contato com uma das edições da palavra de Deus. E aí vai, poesias, músicas, toda inspiração vem de algum contato com uma das edições da palavra de Deus, mas não significa que aconteceu a decodificação. A decodificação acontece pela ação do Espírito Santo. Ela acontece ou não, não é algo automático. Você não senta para ler a Bíblia e necessariamente você vai ter a decodificação, porque o Espírito Santo é Deus. Então, da mesma forma que você não manipula a palavra, também você não pode manipular o Espírito Santo. O Espírito Santo decodifica ou não. Se acontece a decodificação, então o receptor, que é você aqui, recebe a ideia correta. Então, uma vez que você recebeu a ideia correta, você captou a palavra interior. Então, a ideia que estava no pensamento de Deus pode chegar ao homem e isso é um milagre. A ideia que estava no pensamento de Deus, ela é poderosa em si mesma. Deus, quando diz, haja luz, não tem que correr e buscar recursos e fiação e outros materiais para que a luz venha à existência. Não, o próprio fato dele dizer, haja luz, traz a existência. potência à luz. Então, essa ideia aqui, o Logos, é poderoso, é poderosíssimo, é Deus. Então, quando Deus diz, haja luz, a luz vem à existência. Da mesma forma, se chega para você essa ideia, esse Logos, essa palavra interior, então você recebeu Cristo no seu coração. Se você recebeu, se foi decodificado para você pelo Espírito Santo a mensagem de Deus, você não precisa sair descabelando, buscando em outros lugares recursos para que essa palavra venha em existência. Por quê? Ela é Cristo. E Cristo tem o poder criativo de trazer à existência a vontade de Deus. Então, o ministério da palavra é, a pregação da palavra é Cristo chegando a nós. Cristo chegando aos nossos corações. Primeiro lugar, ao receptor. Em segundo lugar, quando esse receptor se levanta para comunicar, vai da mesma forma chegar naqueles que estão ouvindo. Mas, se a codificação não acontece, então acontece uma transmissão sem decodificação, e aí você tem um receptor que recebe a ideia errada. Exatamente. Então, o tio Haroldo falou alguma coisa ontem ou em algum dia, que aqui você tem um copo de água, e a palavra é água, e aqui você tem um copo de água, olhando para as duas, parece ser a mesma coisa. Água transparente. Mas essa aqui tem sal, mata. E essa aqui está pura, tem vida. Então, aparentemente, não existe diferença. Aparentemente, não existe diferença. A diferença está na vida que produz em quem está recebendo. Então, a decodificação do Espírito Santo, né? Então é importante colocar aqui que quem está fazendo esse trabalho é o Espírito Santo. A decodificação do Espírito Santo determina se aquela palavra vai gerar vida ou morte. Eu não tenho conhecimento do rema. Alguém sabe? É.
Tem alguma comparação?
Do rema? É. Eu nunca tinha. É muito importante nós sabermos a diferença, porque todo o nosso evangelho está muito misturado. E nós somos convencidos com a palavra que nós ouvimos, mas nós temos lacuna entre o que nós entendemos e o que nós praticamos. E toda essa lacuna acontece pela falta da decodificação. Porque a palavra que é liberada por Deus, né, várias passagens mostram que ela não volta vazia. A palavra de Deus tem poder nela mesma. Então, os recursos para fazer ela acontecer estão nela. E se você ouve, é convencido, e tem que buscar em outros lugares, lugares, recursos para que ela aconteça, então não é ela, não é a palavra de Deus. Então, o Logos que sai daqui não amenize, é Cristo, é Jesus. Então, quem é ele? Ele é o homem perfeito, viveu uma vida santa aqui na Terra. Então, quando ele é pregado, chega ele, e ele tem toda essa força, todo esse potencial. E todo o desafio nosso é de que aconteça essa decodificação. O Espírito Santo precisa decodificar para nós, né? Então, você tem homens que se debruçam diante dessa palavra, você tem homens que se debruçam diante da natureza e vão estudar os biólogos e corta e corta e estuda, né? Você pode se debruçar, você pode se dedicar, mas se o Espírito Santo não revelar, então, nada feito, está selado. E a codificação de Deus é algo incrível, é algo mágico, porque nas guerras, cada exército tem o seu código, né? Então é fundamental que o exército inimigo não descubra o seu código. Então, muitos na guerra ficam dedicados só para descobrir o código do inimigo, porque se você descobre o código, então você vai ter acesso às mensagens, à comunicação, e aí você pode ganhar a guerra só por causa disso. E uma vez que você descobre o código do inimigo, está descoberto para sempre. Você descobriu, pronto, acabou. Mas, em Deus não é assim. Uma vez que o Espírito Santo decodificou a palavra para você, não significa que vai estar decodificado para sempre. O código de Deus é mágico, o código de Deus é perfeito. Então, se ele decodificou, não significa que vai estar sempre decodificado. Quantos aqui já tiveram a experiência de ter um devocional abençoado, algo abriu diante de você, diante dos seus olhos, e aí você vai compartilhar com alguém. Quando você vai compartilhar, parece que você está falando grego. Parece que você... Quanto mais você fala, mais vai ficando fechado, fechado. Aí você pensa, ué, onde que estava aquilo que estava aberto? Tem um ex-aluno lá de Montemor que conta que nos encontros de jovens ele sempre via meu pai pegando o livro do Pequeno Príncipe, aí ele lia aquilo e aí ele chorava a parte da raposa e aí falava que a raposa falou isso pro príncipe e tal, e aí quando meu pai chorava, ele chorava também, e aí ele foi, comprou o Pequeno Príncipe, o livro, aí foi lá, abriu aquela parte e tal, né, naquela expectativa, né, vou ver aquilo que o seu Roberto viu e tal. E aí quando chegou lá, mas onde que era mesmo? E tal, assim, tipo, fechou, não tá mais lá, então... O código de Deus, né? Você já falou isso, né? Graças a Deus pelo código. É um alívio que tem o código, mas é um código perfeito. É um código que, uma vez decodificado, não significa que vai estar aberto sempre. Quando a gente dá essa aula lá em Montemor, a gente... Não, nem sempre, mas nas primeiras vezes a gente pegava... A ideia da Suzana. Pegava um todinho que saiu, uma edição especial, que tinha uma charada. Aí a charada era, o que é? Aí a resposta estava numa tarja fechada, assim, uma tarja secreta. E aí, para você descobrir a resposta, tinha que friccionar bastante, esquentar, e aí a resposta aparecia. E aí, quando... aí passava de mão em mão, chegava na última, já tinha esfriado, e aí a tarja fechava novamente. E aí a resposta sumia. Então, o código de Deus é mais ou menos isso. Quem decodifica é o Espírito Santo. E para que mantenha decodificado, para que mantenha aberto, é necessário manter o calor com o Espírito Santo. Não tem código aberto se não existe esse relacionamento com o Espírito Santo que aquece e abre a palavra diante dos nossos olhos. Vamos ler duas passagens aqui no Evangelho. Mateus 13. Então, versículo 10. Se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Você já... Se perguntaram por que Jesus falava por parábolas? Mateus 13, 10. Por que lhes falas por parábolas? Muitos, já ouvi vários falando que Jesus falava por parábolas para falar na linguagem do povo, para aproximar, para que eles pudessem ter acesso à mensagem, mas a resposta de Jesus é outra ao que respondeu. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então, as parábolas é um exemplo do código que Jesus usava. Jesus usava código para que eles não tivessem acesso ao que Jesus estava falando. Qual a diferença entre a multidão e os discípulos? Porque Jesus falou, a vós é dado conhecer o reino de Deus. Qual a diferença entre esses dois grupos de pessoas? A aproximação. Então, Jesus não quer que a palavra chegue para quem não esteja perto dele. Ele é a palavra. Então, o código é colocado para que, vendo, não vejam. Ouvindo, não ouçam. Nós temos muita preocupação com números, nós temos muita preocupação com o alcance. Então, a gente facilita ao máximo, enquanto Deus dificulta ao máximo. Deus é o Deus que se revela, mas também Ele é o Deus que se esconde. A riqueza, a glória de Deus é que Ele se esconde. E Ele se esconde para descobrir onde está nosso coração. Então, Deus coloca o código para ver quem é que vai além, para ver quem é que vai se aproximar. Abram em Lucas 24, no versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Então, aqui é uma passagem que mostra Jesus se aproximando. E em muitas passagens no Evangelho, eu sempre fiquei bastante impressionada com Jesus na Terra e muitos não o reconhecendo. Então, se a gente está falando de revelação de Deus, não existe revelação mais clara do que a pessoa de Jesus e Ele em Terra, Ele aqui em vida. Muitos estavam diante dEle, mas não reconheceram. Então, eu imagino que isso é um desperdício muito grande, mas aqui não está falando de qualquer um, mas está falando de dois discípulos que estavam no caminho e Jesus se aproximou. E aí a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecerem. Então, este é o código. O código impede, mas o código ele não vem assim. O código ele não vem aleatoriamente, o código está lá. O que nos impede é a nossa condição interior. Então, existe uma condição interior que possibilita ou que impede que vejamos Jesus na sua palavra. Vejamos Jesus até na sua pessoa. No versículo 25, Jesus fala, ó néscios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, essa é a condição interior que nos impede de perceber Deus na sua palavra. Tardios de coração. Em outras palavras, retardados, né? Preguiçosos. Vem bastante do que o Eliasaf falou conosco, do que o Abner falou conosco, a respeito das fortalezas mentais. Existem fortalezas mentais. Existia possibilidade daqueles discípulos reconhecerem Jesus antes de sua morte. Eles foram atraídos para Jesus antes de sua morte. Mas depois que Jesus morreu, eles bloquearam. Ficou bloqueado. O coração deles ficou retardado. Ficou lá atrás. Existiam fortalezas na mente deles que impediam, não dava, né? Eu esperava de tudo, menos que o Messias morresse. Então, quando Jesus se aproxima, os olhos deles ficaram impedidos de reconhecer Jesus. E essas fortalezas, irmãos, nós não sabemos quais são. Nós não sabemos quais são. Eu fui extremamente tocada pela dobradinha Eliasaf e Ariadna. Para mim foi péssimo, péssimo, assim, fez um estrago terrível dentro de mim. Eu pude reconhecer, constatar que, de fato, nós não conhecemos o nosso coração. De fato, nós não sabemos quais fortalezas nos impedem de realmente ver Deus. E se nós não vemos Deus como Ele é, existe muita distorção no nosso olhar a respeito de quem é Deus. Existe muita distorção causada pelas fortalezas mentais em nossa mente que nós não temos dimensão, nós não sabemos quais são elas, mas elas colorem de maneira errada a nossa visão de Deus. Nós precisamos estar abertos para o Espírito Santo. Essa decodificação não acontece assim: ai, eu estou vendo que a Ana está tão curiosa, deixa eu abrir. Abri, cheguei. Não! O Espírito Santo não decodifica saciando a nossa curiosidade, mas o Espírito Santo decodifica percorrendo nossa alma, percorrendo o nosso homem interior, nos fazendo enxergar onde estão as fortalezas. Eu estou com dificuldade de pensar em outra palavra. O Johnny falou que a palavra do momento agora é fortaleza, né? Porque antes eram modelos mentais, eram os paradigmas. Mas para mim está muito forte as fortalezas. O Espírito Santo percorre e mostra. Você tem a sua visão distorcida de Deus, porque existem coisas, pactos que você fez na sua alma que impedem você ver Deus com clareza. Então, o código, Jesus aparece, ele não está querendo se esconder. Ele está ali, ele tem o código. E existem coisas na mente, no coração dos discípulos, que impede que eles vejam. E aí Jesus foi abrindo as escrituras para eles, foi abrindo, até o ponto que ele falou, tardios de coração e tudo, porventura, e aí o versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e aí foi abrindo até chegar à aldeia, quando ele fez menção de passar adiante, e aí é a hora determinante. Então, quando nós estamos em contato com a palavra, não importa o quanto o nosso coração fica aquecido, não pare por aí, não pare por aí. Existe um momento que é determinante. Quando Jesus faz menção de que vai passar adiante, os discípulos falam a frase fundamental: fica conosco, porque já é tarde e o dia já se declinou. E aí Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, uma coisa simples, não era a santa ceia, era simplesmente uma refeição. Mas o que Jesus está nos convidando era para relacionamento, é para comunhão. Não está nos convidando para sentir a presença dele em grandes momentos, está nos convidando para relacionamento. Estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando, e tendo-o partido, lhes deu, então se lhes abriu os olhos. Então, esse é o momento onde chega a revelação, né? Chega a ideia correta, chega a palavra interior, então se lhes abriu os olhos e Jesus desapareceu. Então, infelizmente, ou felizmente, é uma característica da revelação, é que ela é fugidia, fugaz. Passa rapidamente. Então, é algo assim que abre e já passou. A revelação é como um raio na noite. Pum! Iluminou. E você, na hora que ela chega, precisa estar atento ao que ela iluminou. Então, A decodificação depende de uma disposição interior. A decodificação depende de uma disposição interior. Jesus falou, tardios de coração. Tardios de coração. E eles falaram, fica conosco. Então, a decodificação depende de uma disposição interior. Em João 3, versículo 18, diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, a luz veio, começou a brilhar. Qual é a sua disposição interior? Ele começou a te revelar. Você é um retardado, você é um incapaz de receber minha revelação. Você está impossibilitado, seu coração está embotado. Qual é a sua reação? Eu vou deixar esse cara ir embora. Imagina. Olha o que ele falou para mim. Ou você vai dizer, fica mais. Então, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Revelação de Deus não vem de capacidade intelectual. Revelação vem afetando todo o seu estilo de vida. Revelação é luz, e luz revela o que não é certo, que está escondido em nossos corações, que não é da vontade de Deus. Então, não é brincadeira, não é engraçado, é coisa triste, é coisa terrível. O Espírito Santo vem percorrendo o nosso interior e não, você não pode entender a palavra de Deus sem que toda a sua vida seja afetada. Exatamente, sempre, não é tipo, porque a conversão é uma, né, é um desses momentos, mas é constante.
Como é que você viaja com uma pessoa por 2 horas e nem sequer pergunta o nome? Está conversando, um diálogo, nem sequer perguntava o nome. Se atribui isso à questão da fortaleza.
Estão
tão frustrados com a. Aí a outra palavra é nesso, não é? Tardio de coração. Alguém disse que nesso é você falou.
Retardado.
Retardado, outros dizem lerdo.
Quer
dizer, o seu lerdo.
Lento.
Aí depois que a palavra entrou, eles convidaram ele aí sim, mais intimidade.
Não, mas ficaram lento, 2 horas. É a fortaleza, né? Virtude da fortaleza.
Exatamente.
Não, eu tô tentando entender isso aí. E aí vem a questão da. Você falou que o Senhor se protegeu.
Sim.
Código. Proteção. Quer dizer, essa proteção não seria mais atribuída a nós? Quer dizer, Deus está nos protegendo de nós mesmos?
Também. Também.
Não
por isso. Por isso eu falei, para a gente dizer, graças a Deus pela proteção. Imagina, a gente recebe, irmãos, assim, não é nada tão catastrófico, mas no mínimo a gente seria meio robótico, assim. Se Deus nos desse a sua palavra sem tratar do nosso interior, então a gente nem assimilaria a mudança. E a mudança é assimilada através de ter o código e você precisar receber essa decodificação. Sim.
Porque não sei se eu estou enganado. Porque se vem toda essa revelação, sem esse relacionamento que você colocou aqui,
sim,
o homem iria se tornar um deusinho, não?
Exatamente. Não, com certeza.
Não é isso?
Com certeza.
Ok, obrigado.
Tem essa, todo esse diálogo entre Deus e os judeus que creram nele, em João 8, e aí ele fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e aí eles já não gostaram deles. Então, assim, é muito bom você receber esse primeiro contato com Jesus, mas ele nunca para nisso, ele sempre vai nos levar adiante. Ele estava falando com judeus que tinham crido nele, então eram crentes, e ele falou sobre a verdade libertar eles, aí eles já não gostaram, falou que eles não eram escravos, e Jesus falou, quem comete pecado é escravo do pecado. Então, toda essa revelação tem muito a ver com o pecado que está em nós, oculto ou conhecido. Então, esse lance das fortalezas é algo mais oculto, que você não tem muita dimensão, e o Espírito Santo quer percorrer os nossos corações para revelar isso, para realmente nos fazer livres. E aí o versículo 43, ele fala, por qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, nós não podemos espiritualizar muito as coisas, é muito real, muito prático. A revelação é luz, e luz brilha onde tem trevas, e nós temos trevas dentro de nós. Então, essa condição interior para receber revelação é a sua disponibilidade de colocar a sua vida na luz. Não adianta você achar que você vai ser um grande pregador da palavra, você vai ser um instrumento de Deus para transmitir a palavra dele, se você não tem disposição de colocar a sua vida na luz. É necessário, o Espírito Santo vem percorrendo e mudando o nosso estilo de vida, mudando, afetando. Então, toda vez que você pensar em decodificação, você lembra dessa palavra, afeta, dói, te mói lá dentro. Não é brincadeira ficar em comunhão com a palavra de Deus. Nós precisamos estar disponíveis. Você pode ficar meio assustado aí com coisas que você conhece, mas existem coisas que você não conhece. Existem pactos que você fez que você não lembra que você fez. Você nem estava consciente de que você fez. Que foi todo o tratado do Eliasaf durante a semana, forte, muito forte. Nós podemos nos disponibilizar a Deus, porque o Espírito Santo é Deus e Ele se comunica conosco. Né? Não precisa de um especialista para nos tratar. O Espírito Santo percorre os caminhos da nossa alma e revela situações, momentos de crise onde você fez pacto e estão firmadas as fortalezas da sua mente que te impedem de ver Deus como Ele de fato é. Deus com sua total luz, com sua total, seu total amor, sua total graça. Nós precisamos entender que os mensageiros dos últimos dias, eles têm revelação da graça de Deus. Como o Adriel falou aqui ontem no final, não pode vir falando com a igreja com acidez, com amargura no coração. É necessário os mensageiros dos últimos dias terem revelação da dimensão do amor de Deus, mas nós somos impedidos de ver essa a dimensão, Deus como Ele realmente é, por causa desses bloqueios da nossa mente, por causa dessa dureza do nosso coração. E aí, assim, só para classificar, nós temos três tipos de homem, que é o homem natural, que não nasceu de novo. Nós temos o homem espiritual, que é o guiado pelo Espírito Santo. Não quer dizer que esse cara está já perfeito, ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo percorre e nós o acompanhamos. Nós o acompanhamos. Vai doer? Vai doer. Mas nós o acompanhamos, guiado, o homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo. E tem o homem carnal, que é o crente imaturo. Crente imaturo é aquele que não recebe a decodificação do Espírito Santo. O que se dá para o crente imaturo se alimentar? Paulo fala, porque sois carnais, eu vou ter que dar o quê? Leite é um alimento pré-digerido. Leite, alguém fez a digestão, alguém decodificou. Então a maioria da igreja é um bando de carnal, porque não vai para o conselho de Deus, não vai para esse relacionamento com Deus, fica recebendo de outros para a vida inteira. É muito importante receber de outros, é muito importante os pais espirituais, mas não para sempre. Você é convidado para ser guiado pelo Espírito, você é convidado para ter essa decodificação pessoal e não ficar tomando leite para sempre. Leite é uma comida pré-digerida, é um alimento pré-digerido. Alguém decodificou e Deus está nos convidando para não ter intermediários. Deus está nos convidando para não ter mediadores. Deus está nos convidando para um relacionamento pessoal com Ele. E aí, finalizo falando a mesma coisa de ontem. Não estou apto para falar daquilo que não se tornou vida em mim. Então, você não está apto. Nenhum de nós está apto. Você pode até falar, mas não vai gerar vida. Então, não perca o seu tempo. Você não está apto para falar daquilo que não se tornou vida, né? E a vida vem com a decodificação pessoal do Espírito Santo. Então, nós temos um livro que trata só sobre isso, um livro maravilhoso, que chama O Ministério da Palavra, Watchman Nee. É só sobre isso, maravilhoso, e fala vez após vez. O cara é extremamente repetitivo, mas eu gosto demais do jeito dele escrever, porque a sua mente é burra. Você é néscio, você é lerdo. E ele precisa repetir, e repetir, e repetir. Então, o Watchman Nee tem um estilo maravilhoso, necessário, fundamental para os ministros da palavra. Você precisa ler e permitir ele falando. É quase uma lavagem cerebral. Mas não é, mas não é. O Espírito Santo é... O Espírito Santo não. O Watchman Nee tem esse estilo muito bom, porque quem se disponibiliza nas mãos de Deus tem a grande chance de ficar convencido. Convencido. Então, nós precisamos do Watchman Nee falando e falando e falando, para que caia a ficha em algum momento a nossa dependência dessa revelação, a nossa dependência dessa decodificação, a nossa dependência de que o Espírito Santo encarne a palavra dentro de nós. E então nós estamos caminhando para ser ministros da palavra. Amém? Então, procurem o livro, não sei onde, que não tem mais na editora.
Codificado, né? Um outro livro, um livrinho que está aí, chama Pregação é Cristo Chegando a Nós. Então, assim, essa questão do que é a pregação, que a palavra não é teoria, é um livrinho amarelinho que está lá fora, que se chama A Pregação é Cristo Chegando a Nós. Muito impactante também. Agora, esse livro aí, espero que seja temporariamente, né, está esgotado o Ministério da Palavra, mas pega alguém que tem e tira xerox, né? Se não está publicado, você tem direito de... Lá em Montemor, eles estudam no segundo semestre inteiro, então isso que ela deu em duas... Na verdade, eles não dão nada no livro. O é novo, né, o de ontem, né? Inédito, né? E mais assim, o tema é muito profundo e entra em coisas muito práticas sobre o processo de revelação. E nós começamos o curso profético em Montemor para essa finalidade, preparar o ministro da palavra. E talvez em algum momento, talvez hoje à noite, não sei, a gente vou chamar todos que eram ex-alunos do CVP, porque, gente, a gente achou que 6 meses fazia. Primeiro a gente achou que 2 semanas fazia. Depois a gente achou que 6 meses fazia. Depois a gente achou que 1 ano fazia. Depois, agora a gente está vendo que é mais ou menos uns 3 ou 4 anos... não lá necessariamente, lá, né, porque o pessoal faz 1 ano, às vezes fica mais 1 ano dando aula, mas o processo continuando, e os que saem de lá vão para suas igrejas e vão, tem que exercitar, tem que exercitar. Mas não tem que aprimorar esse processo cada vez mais para poder ser um ministro da palavra. Então, o que nós desejamos com o projeto em Montemor, curso de preparação profética, e mesmo aqui é para semear as sementes, mas você precisa trabalhar muito. Você não precisa ir para Montemor para isso. Mas só que diga uma coisa: horas e horas e horas e horas e horas e horas de oração e estudo da palavra. Você pode fazer isso em casa, pode fazer na sua igreja, pode fazer em alguns outros lugares, não há problema nenhum. Mas tem que fazer horas e horas e horas e horas. Né? Você não pode ser piloto de avião e não ter horas de voo. Muitas horas. Né? Então, assim, o segredo não é Montemor, o segredo é horas e horas e horas em cima da palavra, com algumas direções básicas. Você nunca vai fazer isso sozinho também, sem o auxílio desses mestres, que é Lloyd-Jones, que é Watchman Nee, que vários desses irmãos, né, que têm experiência com Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por essa manhã. Senhor, nós pedimos que... Nós não vamos pedir para não sermos lerdos e retardados, porque nós sabemos que já somos mesmo. Mas nós vamos pedir para que haja em nós esse coração que houve nos discípulos, Senhor. Que não se contente em arder o coração, mas que nós tenhamos aquela persistência para pedir o Senhor para ficar conosco. E onde foi começada a palavra hoje, Senhor, não queremos ficar tão empolgados em ser usados que nós esquecemos da coisa principal, que é estar contigo e conhecer a Ti, Senhor. Ajuda-nos a achar isso a pérola de grande valor, Senhor. Ajuda-nos a considerar isso superior a qualquer outro objetivo. Como nós ouvimos hoje de manhã também sobre a recompensa. Tu és a nossa recompensa, Senhor. Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que não existe nada maior, nada melhor do que ganhar a Ti, Senhor, e ser achado em Ti. Que nós possamos mesmo, Senhor Deus, buscar essa vida, Senhor, que esse conhecimento, essa sensação de conhecimento não nos satisfaz. Que nós tenhamos desejo de ir além, Senhor, de ir além das palavras, além das sensações, para conhecer a Tua pessoa, para ter a visão do Senhor. E isso possa nos mudar permanentemente, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Continue conosco, Senhor, nessa tarde. Amém, Senhor Deus. Só mais uma coisa que eu queria que nós fizéssemos antes do almoço. Quantos aqui não ouviram, porque eu estou misturado a turma dos três, das três, eu queria saber quantas pessoas aqui não ouviram as colocações que a Dora fez sobre o trabalho lá na África. Levanta a mão todo mundo que não ouviu, que não estava aqui. Tá, então só um minutinho, eu vou chamar ela, nós não vamos apresentar todo o projeto dela, mas assim, o irmão Ricardo sentiu que seria importante que vocês também tivessem o privilégio, ela vai deixar aqui na lousa os dados bancários, a necessidade, porque nós estamos, ela trabalhou 4 anos, era ex-aluna ela é baiana, com honra, né, com louvor. Com horror. Não, isso é porque a boca está torta. Isso é porque a boca está torta. É com honra mesmo. Aliás, irmãos, os outros estados brasileiros precisam ter um pouquinho de vergonha na cara, porque quem está atendendo Visão Missionária são baianos, né? Porque nós temos lá, né, nós temos lá a Dora, Josafá, Leide, né, e só o Diogo, que veio de outras partes, e a Suzana. Né? Então, tivemos muitos alunos no CPP, mas quem foi para lá foi os baianos. Né? Mas a Dora esteve lá 4 anos, voltou esse ano para casar, o marido dela ficou lá 2 anos, ela casou aqui, não era marido lá, ele ficava... ele ficava num outro lugar, lá em Aminga, e ela ficava em Nacala, que é bem ao norte do país, bem longe, acho que quase 1.000 quilômetros, né? 1.000 quilômetros. Mas Moçambique é um país maravilhoso, um país que o pessoal fala português, entende português, gosta de brasileiros. Os brasileiros têm sido, assim, muito usados por Deus lá. Se você deseja aprender alguma coisa em missões, é um lugar ótimo para você ir, porque você já pode ser útil de cara, não fala francês nem inglês, fala português, e gostam de brasileiros, a gente já tem uma porta bem aberta. E não, mas mesmo assim não é fácil ser aprovado no ministério lá, então a Dora é uma pessoa que nós devemos honrar, porque 4 anos da vida, e é bem jovem, ela ainda é jovem, então ela estava muito mais jovem quando ela foi para lá. Quantos anos você tem agora?
24.
Ela tem 24, então faz 4 anos que estava lá e já está andando, quer dizer, ela foi muito nova para lá, passou as lutas normais que se passam no primeiro ano, bastante duras, e foi aprovado. Então, ser aprovado interiormente, conseguir ficar e não vir embora, para você ter ideia, teve gente que veio de lá detonado, com crise nervosa, com problemas sérios, assim, não é fácil, não é brincadeira. E, então, a pessoa conseguir ficar, perseverar, e, além disso, conseguir ser aprovado, porque eles estão numa missão lá, que a liderança é responsável, é um pessoal sério, para você ter ideia. Tem muitos missionários lá em Moçambique, muitos. Mas tem muitos que não dão muito prazer para Deus e outros que fazem um trabalho mais que não desenvolve os nativos. Lá, o centro da missão é preparar os moçambicanos para serem pastores, para serem professores, para serem missionários, para serem marceneiros, sabe? Lá, eles trabalham não para permanecer no cargo, eles trabalham para que os nacionais façam a obra. Eu vi, é uma coisa que funciona. A Suzana, por exemplo, ela não está dando aula quase mais nos cursos lá, porque treinou os moçambicanos para dar as aulas. Então, assim, se volta e meia, assim, alguma hora não tiver poder ter missionários, vai ter a semente lá. E ela comentou sobre um dos vários irmãos lá que eu conheci também. Gente, como é que chama? O pastor Armando. Ele foi, estava na mesma escola bíblica que a Suzana nos Estados Unidos também, ficou um tempo lá, mas ele é um homem, é um dom de Deus à igreja. Você ouve a palavra dele e você aprende com ele. Tá? Ele poderia tranquilamente chamar para dar aula aqui, que nós todos aprenderíamos com ele. Então, é moçambicano, que já é um dom de Deus à igreja, já tem um depósito da palavra, tem revelação de Jesus, é uma coisa tremenda. Então, a obra da missão lá não é qualquer um que vai lá e encaixa, não é qualquer um que vai dar certo. E o Janssen é do Rio de Janeiro, foi lá, e também foi aprovado, ficou 2 anos, então eles vieram só esse ano para poder estar aqui no Brasil, que, aliás, eu acho que foi muito certo, casarem, ter esse primeiro ano aqui, mas os planos já estão feitos, já estão concretizados para estarem de volta lá em janeiro agora, do ano que vem. Só que precisam de sustento, então é por isso que nós estamos apresentando esse desafio para os irmãos. Tem muitos irmãos aqui de vários lugares do Brasil, cada um entrando com um pequeno compromisso, mas que seja sincero, e se você não sente, não faça, porque o que eu já vi muitos, o erro grande do brasileiro é que ele é muito entusiasmado, ele fala assim, eu vou dar 100 por mês, ele dá 2 meses e para. Gente, não é correto diante de Deus. Se você for fazer isso, é melhor não dar nada. Agora, se você for dar, tem algumas pessoas também, por outro lado, que vão 3, 4 anos, né, que são fiéis com 50 por mês, ou com 100 por mês, são fiéis. E os testemunhos que eu tenho ouvido de pessoas que fazem isso, é maravilhoso. Mesmo que é um valor pequeno, a fidelidade abre as portas dos céus mesmo para Deus abençoar a sua vida. Então, assim, eles vão precisar de R$9.000, porque, infelizmente, Moçambique recentemente mudou os valores dos vistos permanentes para residência, então é $600 cada um, e além das duas passagens, e precisa em torno de R$1.500 para sobreviver. E eu digo, sim, de testemunho próprio ter visto, isso é, assim, eles nem gastam isso, eles gastam muito desses 1.500, não para eles, mas para os próprios trabalhos que fazem lá para ajudar o pessoal que tem lá. Amém? Então não é todo dia que você tem um missionário em carne e osso na sua frente. Então aproveita a tarde agora que você está aí e procura a Dora para poder assumir compromisso com ela, ou então anote os dados aqui que ela vai deixar, à tarde vai estar aqui para poder estar cooperando com ela. Amém? Então, podemos sair para o almoço e vamos voltar às 4 horas.
Thank you.
Uau! Vem abraçar aqui assim, ó. Para aqui.
Aí o pau você vê
aqui, ó. Quase que acertou o. Quase que tá assistindo.
Ela tá bem aqui na igreja. E ela tá